Então, hoje fica fácil de adivinhar o tema, né? Quem vai levar o chute?
Copa do Mundo?
Não. Rodeshelul. Me falam que todo ano eu falo isso, mas...
Já foi, semana passada.
Se eu não falo, mas agora vai ser especificamente. Se eu não falar de Rodeshelul, eu vou perder o emprego. Então, Rodeshelul. Rodeshelul, Tshuva. Sabe que, dá bom, já que eu vou falar, sabe que uma vez, chegaram uma vez para um Rav e falaram para ele, olha... Ele fez uma drachá, preparou um shiur, ele deu uma vez, de repente ele viu lá, ele falou 5 minutos, ele falava, não conseguia falar a língua do povo, então ele falou 5 minutos, o pessoal começou a dormir, assim. Aí passou uns dias, um ano, ele, a próxima festa, de novo chegou Rosh Hashanah, esses dias de Elul, ele falou, sabe o que, não vou preparar tudo de novo. Eu falei o ano passado, todo mundo dormiu, pegou o mesmo discurso, falou tudo de novo. Ele começa a falar... Aí no meio o presidente da sinagoga levanta a mão e fala, que é isso, Rabino? Poxa, o senhor prepara 2 discursos por ano, pensa e véspera de Rosh Hashanah, e repete o mesmo discurso do Rosh Hashanah passado e esse? Aí o Rabino olha para ele, né, estava sem saída, e fala, puxa, olha, se vocês podem repetir os mesmos hataim, os mesmos pecados, por que eu não posso repetir o mesmo discurso? Na verdade, não vou repetir nada que eu já falei os outros anos, mas o tema vai ser repetido mesmo, o assunto, a forma de abordar, não, mas o tema em si, que é tshuva, vai ser repetido. Sabe que, se a gente for ver, nesses dias, é incrível, Bnei Israel, a gente passa por uma fase chamada Yamim Noraim, dias, vamos chamar assim, talvez, português, temerosos, né? Tem uma certa tensão, um julgamento, que Hashem julga a gente. Sabe que havia um Rav, eu estou lendo a história da vida dele, Rav Yaakov Kamenetsky, não Kanievski, outro Rav, Rav Yaakov Kamenetsky, ele morou nos Estados Unidos muito tempo. Esse Rav, não sabia, estava lendo a história da vida dele, ele viveu junto, na mesma época que tem um Rav muito famoso que fundou o movimento de Mussar, de ética, estudo de Mussar, chamado Rav Israel Misalant. Esse Rav Israel Misalant tinha um aluno chamado Rav Amsterdam, Rav Naftali Amsterdam. Então, Rav Yaakov Kamenetsky voltou, conheceu esse Rav Naftali Amsterdam, que era aluno do Rav Israel Misalant, e falou o seguinte, olha, ele testemunhou, escreveu no livro dele, que quando eu vi esse aluno do Rav Israel Misalant, de novo, Rav Naftali Amsterdam, diz assim, Rav Yaakov Kamenetsky, eu vi a ele nos dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, principalmente quando se aproximava nessa época, olhava para a cara dele e podia falar que não era a mesma pessoa que estava aqui hoje, que estava aqui o mês passado. Da face dessas pessoas, a gente vê quanto diferente eles se comportavam nesses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Com certeza, pessoal, a gente, não sei se a gente vai olhar a parte temerosa dos dias, apesar que é um dia de julgamento, mas a gente vai falar com certeza sobre esses dias chamados dias de Tshuva que chegam até Yom Kippur. Antes de preparar o shur, como eu sempre falo para vocês, eu fico cozinhando o assunto pelo menos uma semana na minha cabeça. Então eu estava dirigindo um dia na rua, eu falei, olha, o que, que eu posso falar sobre Elul? Sabe, ficar falando para fazer tshuva, mas que é uma coisa significante para as pessoas. O que, que dá para falar de Elul? Então, no que eu estava preparando o shur, na minha cabeça, eu estava dirigindo, e eu olhei para o lado, eu falei, olha, o que, que dá para falar para essas pessoas, sabe? De repente, como eu olhei para o lado, eu falei, já sei o que eu vou falar. Do meu lado apareceu, parecia, me desculpa, uma berremã, parecia alguém que tinha saído do zoológico, me desculpa, um indivíduo lá, tatuado, todo, sabe, desculpa, estragado, assim, do meu lado, assim, com a música alta, piercing no ouvido, no tudo que dava para ver do carro do lado. Eu falei, oh, graças a Deus, já sei o que falar de tshuva. Na verdade, o que é tshuva, pessoal? Tshuva é quando a gente pensa em melhorar. A gente vai ver como, eu vou explicar um pouquinho hoje, mas tshuva é melhorar. E seja coisas que Ben Adam lechaveró, Ben Adam lamakom, entre a pessoa e a família, e o próximo, o vizinho, e daí por diante, ou entre ele e Hashem. Mas é incrível, pessoal, como hoje a gente vive numa geração chamada, a geração, um amigo meu me contou isso, é geração McDonald's e geração Blockbuster. Essa é a nossa geração, não é? Que a pessoa está pensando assim, o dia inteiro no fim de semana. Quando chega no fim de semana, está pensando o quê? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pique e pão com gergelim, se não mudou o menu, McDonald's. E que mais ele está pensando? Qual o filme que ele vai alugar no Blockbuster? Então é McDonald's e Blockbuster, essa é a vida da pessoa. E Baruch Hashem, Hashem fala para a gente, olha, vocês e Yehudim vão passar o ponto de partida de novo do jogo, chamado o quê? Rosh Hashanah. Então para um pouquinho aí, vê se a vida inteira tem que ser Coca-Cola, hambúrguer e filme. Para um pouquinho, isso na verdade é tshuva. E Eu vou falar, para a gente, na verdade, eu sempre me questiono isso, talvez para a gente, é uma coisa importante lembrar isso, é mais difícil falar de tshuva do que qualquer para outras pessoas. Se uma pessoa não é nada religioso, vamos falar, ele não vai na sinagoga nunca. Então ele vai Yom Kippur, achando na sinagoga, então para ele é o chance, uau, vai na sinagoga, seja aqui para ver, ele vai lá, desfile de moda, ele pode estar indo, mas é uma coisa nova, vai, ele vai ver o Hazan que ele não vê faz um ano, puxa, aquele amigo já não existe mais, faz um ano que eu não vejo, o outro já nasceu, tem uma certa novidade. Mas Baruch Hashem, de boca cheia, a gente frequenta a sinagoga mais vezes. Então o que que tem, Rosh Hashanah? Eu já vou toda semana. O que que já tem para melhorar? O que que já tem para mudar? É uma dificuldade que em especial existe para a gente que frequenta, que Baruch Hashem faz parte de uma keilá, de uma congregação. Então o que que dá para fazer em tshuva, pessoal? Não é fácil, mas talvez Baruch Hashem aqui apareceu uma ideia, e vamos tocar nesse caminho, ver se a gente se inspira de alguma forma, e o que que dá para melhorar, a gente vai chegar em alguns pontos específicos. Sabe que, qual foi a primeira negociação, talvez foi a primeira, se não estou enganado, que aconteceu na Torá, primeira negociação, primeiro geschäft, primeiro business que aconteceu na Torá, alguém sabe qual foi?
Quando Abraão comprou o
Sadeh? Ah, verdade, então eu me confundi. O Abraão comprou o Sadeh de Efron, teve uma negociação. Mas teve outra negociação um pouco depois, é verdade, teve outra um pouco depois. Não foi a primeira, você tem razão. Jacob, e não deu certo, Abraão, muito bem. Yaakov e Esav, não é? Yaakov e Esav teve uma negociação, que lembrem da história, Esav era o Behor, Behor é o primogênito, e Yaakov, que era o irmão que veio logo depois, irmão gêmeo dele, mas nasceu depois, ele queria, mais uma negociação. Uma negociação, Esav queria negociar com Yaakov, e Yaakov falou, olha, eu quero comprar de você, Esav, que é primogênito, essa primogenitude. O que é essa primogenitude? É o mérito de... Primogenitura, obrigado. Eu quero comprar de você essa primogenitura. O que é isso? É o mérito, a nobreza de poder trabalhar no Beit HaMikdash, de ser como se fosse o Kohen. Esav, na verdade, tinha esse mérito que Yaakov não tinha. Então Yaakov falou, eu quero comprar de você. Tá bom, então Hamim contou para a gente que Esav, de fato, foi lá, vendeu a Behorá, a primogenitura dele para Yaakov. Com o que ele vendeu, vocês sabem? Ele comprou lá Mjadra, um prato de arroz com lentilha, e vendeu para ele com isso a Behorá. Tá bom. Só que olha que interessante, uma coisa que talvez a gente não sabia, a Gemara contra no tratado de Baba Batra, da Tetzayna Mudbet. Esse próprio Esav, no dia que ele vendeu esse mérito de ser primogênito, né, para Yaakov, ele fez 5 pecados gravíssimos. O que ele fez? Vou contar para vocês os 5, coisa de levantar o cabelo. Ele matou uma pessoa, assassinou, olha que grave. Kafar Baikar, ele ficou bravo com Hashem, ele falou, não acredito mais em Hashem. Kafar Betriata Metim, ele falou, não existe o conceito de ressurreição dos mortos, uma coisa que todo Yehudi é obrigado a acreditar. Quarto pecado que Esav fez naquele dia, ele teve relações com a mulher que estava noiva, que é gravíssimo. E último pecado, ele vendeu a Behorá. O que ele fez, na verdade? Ele envergonhou a Behorá. Então teve 5 pecados, de novo. Ele teve relações com a mulher proibida, vendeu a Behorá, matou uma pessoa, negou a existência de Hashem e falou que não existe Tchiat Emetim, ressurreição dos mortos. Tá bom. Nesse mesmo dia que ele vendeu a Behorá, ele fez todos esses pecados. Só que a Torá esconde tudo e só revela para a gente um problema que Esav fez naquele dia. Qual o problema que a Torá revela para a gente? Diz a Torá para a gente, em Parashat Toledot, o seguinte. Vai Yaakov Natan Lesav Lechem Unezida Dassim. Yaakov deu para ele um pedaço de pão, sírio talvez seja, com um pouco de mjadra. Tá bom? Arroz e lentilha. Vai Yohal. Esav come, Yaakov comeu, vai, Esav, desculpa, Esav comeu, obrigado, bebeu, vai Yaakov, agora presta atenção, Esav levantou, foi embora do restaurante de Yaakov, vai vez Esav et abechorá, diz o passo para a gente, Esav envergonhou o mérito de ser bechor, de ser primogênito. Rav Shimon Shah faz uma pergunta fantástica, de novo, ele matou pessoas, ele assassinou pessoas, ele negou a existência de Hashem, ele falou que não existe a ressurreição dos mortos, ele também envergonhou o fato de ser Behor, ser primogênito. Só que o que o Pasuk revela para a gente? Qual foi o único pecado que o Pasuk revela para a gente? Vai vez Esav et abechorá. Só que Esav desprezou, menosprezou, avacalhou com o valor que é ser primogênito, da primogenitura. Pergunta Rav Shimon Schwab, por que que a Torá só conta um dos pecados? Muito mais grave do que isso é assassinar alguém. Muito mais grave do que isso é ter relações com uma mulher proibido, acabou de ficar noiva. Por que a Torá fala que ele envergonhou o fato de ser Bechor? Por que a Torá só revela para a gente esse problema? Diz Rav Shimon Sal, muito simples. É claro que ele fez os 5 e os 5 são graves. Mas qual é a causa de tudo? A causa de tudo é que vai ver Esav et Bechorá. Esav viu espiritualidade, Ruhaniut, o fato de ser primogênito, esse mérito de ter uma coisa a mais em Ruhaniut, espiritualidade, como uma palhaçada, como uma brincadeira. A Gemara conta 5, não está na ordem, né? Quer dizer, na verdade até esteja na ordem, mas isso aqui se revelou através dele vender a Bechorá. Mas no momento que apareceu dentro dele a vontade, que ele falou, oh, isso aqui é tudo besteira. Essa parte Ruhani, essa parte espiritual é tudo besteira.
Pelo fato de ele falar que tudo que eu fiz é besteira, isso. É por isso que ele vendeu a Bechorá, então é ao contrário.
Não, pelo fato que ele viu de novo que a parte espiritual era besteira, ele falou, se é assim, qual o problema de matar alguém? Se é assim, ele foi muito pelo contrário, ele foi fazer tudo errado para mostrar que isso aqui era besteira. Então, na verdade, é que interessante, Rav Shimon Shab está falando para a gente, no momento que a pessoa não dá valor para alguma coisa, todo o resto vira simplesmente uma consequência. Por isso, de novo, que apesar de ter feito 5 pecados gravíssimos, a Torá revela um só. Vai vez, Esav et Bechorá. Que ele envergonhou um fato da primogenitura. Na verdade, em árabe, como se fala isso? Mafitaklif. Sabe o que é Mafitaklif? Não tem problema. Tipo, a pessoa pode ir lá, ele comeu uma coisa que não é kasher. Mafitaklif. Não tem problema. Ele vai lá, ele fala um palavrão, palavras que a gente sabe que a gente não gosta, a palavra feia, uma vida grande, tudo se negocia. Foi esse o pecado de Esav, foi essa a causa do Esav. Esav falou, não tem problema, é tudo uma palha, é tudo brincadeira, dá para dar um jeito. E no momento que Esav viu que não se dava importância para nada, então ele começou a tratar mal. Um exemplo simples, vocês vão lembrar do bar mitzvah de vocês, todo mundo no bar mitzvah ou no aniversário ganhou uma bicicleta. Alguma hora que ele ganhou uma bicicleta, hoje em dia seria uma mobilete, tá bom? Ou talvez daqui a pouco vai ser um carro de bar mitzvah, a gente já está chegando lá. Mas Esav ganhou a bicicleta como se fosse. Como é que é o primeiro dia que você ganha uma bicicleta? Oh, ele põe na garagem, cadeado, tem um de número e um de chave, e atrás onde ninguém vai mexer nela. Tá, 6 meses depois, cadê a bicicleta? Se tiver, pergunta para ele, eu não, acho que emprestei para alguém, enferrujou, empoeirou, não, cadê a bicicleta? Foi, por quê? No primeiro dia, quando você dá valor para alguma coisa, aquilo é uma novidade. Sexto mês já, ou depois de um ano, o que for, depende da pessoa, isso não vale mais nada, né? Isso tudo na vida da pessoa é igual, né? Pode ser na família, pode ser no trabalho, o primeiro dia que ele vai no trabalho novo, ele arruma, tal. Depois de 6 meses... Que horas ele chega, que horas ele sai, vai lá saber. Mesmo que ele for patrão ou empregado. Né? Então muda, isso aqui muda. Esav, na verdade, falou, olha, isso aqui é tudo... É besteira, dá para dar um jeito. No momento que ele viu que era tudo besteira, então isso aqui, todos os hataim, todos os pecados foram uma mera consequência de tudo isso. Portanto, pessoal, talvez o primeiro ponto que a gente vê para Chodesh Elul, para esses dias, talvez é não vai ver, Chas v'Shalom, o contrário. Dá valor para a oportunidade que a pessoa pode mudar. De novo, pessoal, se a gente for olhar na rua, a gente vai ver quantas pessoas... Chodesh Elul é um presente magnífico, a gente se acostuma com a ideia. Mas olha, eu posso mudar e a Hashem espera uma mudança de mim. Pega pessoas cultas, inteligentes, que não têm Torá. Quanto que a pessoa muda o caráter dele na vida inteira? Para melhor. Ele nunca pensou sobre isso. O cara pode ser o maior milionário, pode ter feito PhD, pode ter feito doutorado. Não estou falando de pessoas ignorantes, pessoas super cultas. Quanto que você melhorou teu caráter na vida? Nunca pensei sobre isso. O que a pessoa faz no mundo? A Torá fala pra gente, olha, não seja vai e vez, não envergonha, dê importância ao mérito de Hashem. Fala, eu quero que você se prepare mais uma vez esse ano para fazer um check-up em Chodesh Elul. Tem uma lacha muito interessante que aparece na Gemara Yomá. A Gemara Yomá fala tudo pra gente sobre Yom Kippur. Como era o serviço de Yom Kippur, as leis do jejum, daí por diante. Então, no Tratado de Yomá, tem uma página Pei Zayin Amud Bet, vou ler para vocês 2 linhas. Tanu Rabanan, Mitzvat Vidui Erev Yom Kippurim. Vocês sabem essa lahá. Como que se faz Vidui Erev Yom Kippur, na véspera de Kippur? Então, fala a Gemara para a gente e se faz Yom Hashecha. Na verdade, você pode fazer quando começa Yom Kippur. Não precisa fazer antes. Aval Amru Hachamim, cuidado, faz antes de almoçar. Por quê? Porque, olha, idvade kodem sheohar, faz vidui, confessa, diz para Hashem o que você errou, antes de almoçar no jejum de Yom Kippur, antes, Veiste shemati trevdato baseudá. Talvez vai acontecer um problema na Seudá. Qual o problema? Rashi fala, talvez o cara vai ficar bêbado na Seudá. E aí ele vai chegar no Yom Kippur bêbado, não vai conseguir fazer bidui, e é tão importante fazer bidui, então faz antes. O Rambam diz que o problema não é que ele vai ficar bêbado na refeição. O problema é que talvez ele vai engasgar na refeição e morrer. Assim diz o Talmud. Então, na verdade, de novo, quando que se tem que fazer bidui, confessar, vamos chamar assim em português, os pecados para Hashem no Yom Kippur, quando já começou Yom Kippur? Ah, por que a gente faz antes? Porque talvez, ou de acordo com o Rashi, que a pessoa vai engasgar na refeição e morrer, então é melhor, talvez vai morrer, então, na refeição da véspera de Yom Kippur, então, faz antes de almoçar. Ou, talvez a pessoa vai ficar bêbada. Assim diz o Shulchan Aruch, por isso que hoje em dia, em Minchá, antes do almoço, na véspera de Yom Kippur, se faz o vidui. Tá bom, assim está escrito. Eu nunca entendi essa halakha. Eu nunca entendi essa halakha. Quantas vezes o Talmud inteiro se preocupa que alguém vai se enforcar no meio da refeição? Quem aqui já ficou bêbado na véspera de Yom Kippur? Isso aqui é uma coisa completamente... É 1% de chance que aconteça, ou menos. E tem um conceito no Talmud chamado Mita de Loshricha Logazru Barabanan. Tudo que é absurdo, a Hamim não levam isso em consideração. Tá certo que ele adora a comida da sogra ou de onde ele vai comer. Mas vai ficar bêbado no meio lá da comida. Erev Yom Kippur, na véspera de Yom Kippur, talvez ele vai morrer no meio. Ele vai engasgar e vai morrer. Tá certo, ele vai jejuar 25 horas, vai comer muito, mas não vai morrer. Por que que o Talmud, por que que a Halakha, assim que a gente faz hoje em dia, se preocupa que o cara vai morrer, vai ficar bêbado? Deixa ele fazer bidui na noite de Yom Kippur, isso nunca aconteceu. É tão pouco provável. A resposta é a seguinte, pessoal. Vamos mandar por aqui, a gente vai ver, tem uma resposta, tipo, acho que é bonita pra gente e uma lição grande pra Yom Kippur. Tem uma história famosa, vocês conhecem talvez. A Gemara fala em Avodah Zarah, no Tafio Zayin Amud Alef. Tinha um indivíduo chamado Elazar Ben Dordaya. Quem era ele? Ele era muito mahmiro, muito estrito. Ele adorava fazer averot. Tinha uma averá específica, todo mundo conta o que ele fazia, mas ele era mahmir, ele tinha costumes de ser averá tudo. Não tinha um lugar que ele não fazia uma certa averá. Ele foi para cá, pegou ônibus, trem, metrô, avião, carro, carroça, todas as averot do mundo, num certo ponto específico, ele fez essa averá. Tinha uma averá e ele foi fazer ela do melhor jeito possível. Hazaku Baruch. Ele fez. De repente, um dia ele estava andando, ele falou, olha, sabe o que vai acontecer? Eu quero mudar. Ele viu que tinha uma hora, ele começou a procurar. Ele falou, eu acho que eu quero fazer tshuva, eu quero melhorar. Ele viu uma certa razão para fazer tshuva, ele deu a volta no mundo fazendo as averotas, ele falou, eu quero fazer tshuva. De repente ele começou a chorar para Hashem. Hashem, estou arrependido. Fiz averá nos quatro cantos do mundo, 7 dias por semana, todos os dias do ano, fiz averá, eu quero mudar. Aí ele começou a chorar, está escrito, até que saiu a Neshama dele, saiu a alma dele para Hashem, e falou o seguinte, diz para a gente o Talmud, preste atenção, Rabi Elazar ben Dordaya chorou, em vez de ser Elazar ben Dordaya, ele virou Rabi Elazar ben Dordaya, e de repente ele foi aceito na Olam Haba, e diz o Talmud para a gente, que ele foi Mezuman Lechai Olam Haba, saiu uma voz celestial dizendo, que esse Elazar virou Rabi Elazar ben Dordaya, não esqueçam que ele é um pecador que não existia como ele, está escrito o Mezuman, ele ganhou o ticket, o cartão, o passaporte da alegria para o Olam Haba, assim está escrito. Rebi, que é Rabi Uda Nassi, fez o tshuva, não, ele morreu porque ele chorou tanto, ficou tão, com tanto desgosto que ele morreu. Agora, talvez é o que você vai perguntar agora, presta atenção, Rabi Uda Nassi, que compilou todo o Talmud, quando ele escutou essa história, ele escreveu o Talmud, ele começou a chorar. Diz a Gemara em Avodah Zarah, Bachá Rebbe. Rebbe começava a chorar. Ve'amar. Yesh kone olamo bekama shanim. Eu, Rebbe, Rabi Yehuda Nassi, estou trabalhando anos para ganhar o passaporte da alegria para o Olam Haba, para o mundo vindouro. Porém, ve'yesh kone olamo beshachat, tem pessoas que adquirem o mundo vindouro em um momento. Rabi Elazar ben Dordaya chorou meia hora, uma hora. Ele tinha feito averó dezenas de anos. Isso saiu uma voz celestial. Que ele ganhou o Olam Haba. Pergunta Rav Chaim Shmulevitz o seguinte. Rebbe Shubakir, por que você está chorando? Por que, que Rebbe está chorando? Rebbe chorou quando escutou essa história. Pergunta Rav Chaim Shmulevitz. Rebbe devia estar dançando. Dançando, pular da cadeira e começar a dançar em cima da mesa. Por quê? Porque ele conseguiu fazer tshuva, você está chorando por quê? Devia estar contente, porque Rebbe chorava quando escutava essa história. Por que chorava? Devia ficar contente. Chorar devia ser, se o cara não tivesse feito tshuva. Mas Rabbi Elazar ben Dordaya fez tshuva, então por que Rebbe chorava quando escutava isso? Olha o que Rav Chaim Shoneves diz. Sabe por quê? Porque ele viu que tinha uma liquidação muito grande. Estava escrito na frente do shopping em Higienópolis aqui, 97% de desconto, pelo menos. E a liquidação não é assim, da galera, que custa 100, eles põem 800 e depois dá 90% de desconto. É verdade, o preço de verdade é 100, 97% de desconto. Então, Rebbe chorava. Mas por que ele chorava? Quando ele lia cada vez essa história, Rebbe compilou o Talmud, porque na verdade, quando ele viu, ele não chorava por Rabbi Elazar ben Dordaya, assim diz Rav Chaim Shmuleves, ele chorava por todas as outras pessoas que não aproveitaram o momento. Ele falou, olha, se Rabbi Elazar ben Dordaya que fez o maior pecador, depois Hashem chamou ele de Rav. Sabe o que Hashem chamou uma pessoa de Rav? Hashem falou para ele, você tem um passaporte para o Olam Haba quando você fez chuvá. Rav Chaim Shmuleves diz, ele começou a chorar. Não por Rabbi Elazar ben Dordaya, por todos nós que não talvez aproveitemos esse tempo. Diz Rav Chaim Shmuleves, toda pessoa no mundo tem um momento de inspiração. Prestem muita atenção. Não existe ninguém no mundo, eu não tive a oportunidade. Mentira. Diz Rav Chaim Shmuleves para a gente, toda pessoa no mundo tem inspiração. Talvez seja um momento de vida, talvez seja um momento feliz, um momento triste, um shiur. Não tem ninguém no mundo que não teve inspiração para ficar uma vontade de fazer tshuva. Por isso que Rebbe chorava, porque nem todo mundo que teve essa inspiração levou ela para frente e usou ela para melhorar. Muitas pessoas continuaram exatamente dos 8 aos 80 anos de vida, exatamente igual, como talvez seja a maioria das pessoas no mundo que não tem o mérito de ter Torá e não tem essa inspiração para poder melhorar. Rebbe então chorava, e assim explica Rav Chaim Shmuleves, não por Rabbi Elazar ben Dordaya, mas pela oportunidade perdida de todas as outras pessoas que não têm esse momento. O que é tshuva, pessoal? Existe um conceito chamado hirhur tshuva. Hirhur tshuva é um pensamento, é uma cócega no estômago, uma vontade de fazer tshuva. O que quer dizer isso? Se uma vez a pessoa está com uma vontade de fazer tshuva, vontade de verdade, só a vontade, só o fato de se arrepender, mesmo que ele não melhora, isso é chamado um pouquinho de tshuva, isso aqui é válido para Hashem. Repito, uma pessoa que anda de carro no Shabbat, uma pessoa que sobe de elevador, uma pessoa que fala no telefone, uma pessoa que liga a luz no Shabbat, isso é chamado Hilul Shabbat. Se no momento que ele fala, puxa, eu estou me sentindo que isso aqui é errado, mesmo que no Shabbat seguinte ele não mudou, não é o bom, mas isso é chamado Hirur Tshuva, isso aqui é válido para Kadosh Baruch Hu. A pessoa pode falar, olha, eu melhorei esse ano, porque eu me senti mal pelo que eu faço de errado. Por exemplo, pessoal, uma pessoa que deixa a empregada cozinhar em casa, tem que falar, não deve falar, filosofia é importante, a ideia é interessante, mas vamos tocar um pouco o lemacê. Se às vezes ele pode cozinhar, ele pode ligar o fogo, hirur tshuva é pensar pelo menos que está errado, e talvez melhorar, e por que não melhorar, porque que, não é sempre que eu posso acender, mas quando está lá, acende o fogo. Isso é chamado bichule estrela malachá, que o Yehudi tem que acender o fogo, não pode comer quando um goi cozinha, mesmo que for em casa. Por exemplo, uma outra malachá simples, que todo mundo pode fazer tshuva, está escrito Toamea Haim Zahu. Aqueles que experimentam vão ganhar vida. Isso se refere à Torá. Aqueles que experimentam a Torá vão ganhar uma vida longa. Mas tem uma outra explicação que é uma malachá. Uma pessoa que experimenta da comida Erev Shabbat vai ganhar longa vida. Que tolice seria a pessoa não experimentar da comida Erev Shabbat? É uma coisa tão fácil. Toamé, aquele que experimenta a comida de Shabbat para ver se ficou boa, Haim Zahu vai ter longa vida. Isso também é tshuva. Puxa, estou preparando, vendo como a comida de Shabbat está gostosa, porque quando vem uma pessoa importante na minha casa, eu experimento. Quando vem Shabbat, também experimento. Que resposta que a gente tem, pessoal, para não melhorar coisas assim fáceis? Outra coisa, por exemplo, que talvez seria importante melhorar, uma pessoa que não, talvez não reza na sinagoga, não pode passar uma noite que ele não fala Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. É uma mitzvah da Torá. Como que o Yehudi pode passar sem falar? Isso é tshuva. Coisas fáceis que estão no nosso alcance. Ou, por exemplo, mais uma coisa, a gente, principalmente nesses dias, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Slihot, Sukkot, quanto tempo o Yehudi passa na sinagoga rezando? Que triste que é uma pessoa que reza e não sabe o que está falando. Ele vai na frente do presidente da China, quanto tempo ele consegue falar lá? Um minuto, dois minutos, não aguenta mais. E para Hashem é a mesma coisa. Leavdil, se a pessoa não sabe, pega um sidur, tem sidurim traduzidos. Eu, desculpe a minha ignorância, Rosh Hashanah é um Kippur em especial, eu tenho um Sidur Sfaradi traduzido para o inglês, que é um bom que tem, e eu rezo só com aquele Sidur. Tenho vergonha um pouco, tá bom, mas eu quero saber a tradução de palavras, tem coisas que a gente não fala sempre que não sei a tradução. E o Tfilá é uma delícia quando se reza assim. Isso é tshuva, pessoal, pegar, olha, eu quero saber o que eu estou rezando. Eu vou procurar um Sidur e tem, na língua que a gente pode procurar, acessível, compra aqui, compra em Nova York, ou compra em Israel, um Sidur que tem, você vai passar 20 horas em um Kippur na sinagoga, saiba o que você está falando para Hashem.
Tem em português.
Tem em português também, pronto. Sfaradi não tem mais, por exemplo, tá bom?
Tem árabe também.
Tá? Mas...
Melhor ler, acho que
nasce
em português.
Melhor ler, não, deve procurar um Sfaradi... traduzido, porque tem, não, porque tem, tem inglês, tem outras línguas, tem espanhol, tem outras línguas, deve procurar um Sfaradi, cada pessoa conforme o costume dele é importante, tá? A novidade é que se eu pego um tzitzit de três pontas, o que que vale um tzitzit de três pontas? Nada. Se eu faço um pouco de tshuva, o que que vale? Muito. Isso, esse é o hidush. Um pouco de tshuva, pensar que eu estou errado já é muito. Melhorar coisas fáceis, como eu dei exemplos agora, isso aqui já é muito de verdade. E de novo, pessoal, imagina uma mulher ou um homem que paga as contas da mulher, que a mulher passa na frente do shopping e a liquidação demorou um dia. Era a liquidação de 97%. O homem que paga as contas, a mulher que faz as compras. Quanto tola seria essa mulher ou homem que paga a conta dela, que fez ela comprar coisas no dia seguinte quando acabou a liquidação? Né? Chodesh Elul é exatamente a mesma coisa. É um dia, é um mês que é chamado, Hashem fala para a gente, é uma chance de mudar. É um mês que é chamado para a gente, tax free, zona livre. Não tem imposto, é um mês de liquidação que Hashem fala para a gente. Essa é a razão que eu perguntei para vocês no começo, por que que Yom Kippur, a pessoa precisa fazer vidui? Tem que fazer à noite. Por que ele faz antes? Porque talvez ele vai engasgar e morrer. A gente falou, isso aqui é uma coisa super não provável. Quem imagina que ele vai morrer em Yom Kippur? E por isso, Ramin falou que em todos os lugares do mundo, todos os Yodim vão fazer vidui quando? Antes. Mas nunca aconteceu. Pode acontecer, mas não é normal. A resposta é, quando você tem uma coisa muito valiosa, mesmo que não é normal, você se preocupa. Por exemplo, a pessoa anda num lugar com 10 reais no bolso. Nunca ninguém foi assaltado aqui. Ele manda de guarda-costa? Não. Mas se ele anda com uma maleta, que a vida inteira que ele economizou dele está na maleta. Ele está naquela maleta transportando de local A para local B. Ele vai andar com guarda-costa ou não vai? Ninguém nunca foi assaltado aqui. Uma vez em 50 anos. Vai andar guarda-costa ou não vai? Claro que vai. É por isso que a gente faz vidui antes. Ah, é pouco provável, mas a liquidação Erev Yom Kippur é tão grande, a oportunidade é tão grande, que perder ela seria algo gravíssimo. 1 milhão. Para 1 milhão, eu levo um guarda-costa. Para uma oportunidade dessa, disse Hashem, olha, mesmo que o vidui é melhor ser feito à noite, faça antes, porque talvez 0,01% de chance de uma coisa acontecer. Sabe que contam que o Hafetz Chaim, todo ano, quando chegava esses dias, ele sentava e chorava. Eu nunca vou esquecer uma coisa, o Rosh Mechina, o chefe da Mechina de Baltimore, uma vez ele estava dando uma... Sihá, um pouco falando sobre Tshuva, eu nunca vou esquecer, ele sentou. Mechina é o high school, a colegial, tá? Então ele estava dando uma Sihá, eu lembro, no mesmo ano que eu tinha chegado no Yeshiva, ele estava dando uma Sihá, ele começou a conversar sobre Tshuva. De repente, ele senta no meio, ele não consegue acabar as palavras dele de chorar. É um indivíduo que tinha 80 anos de idade, está vivo hoje, que fugiu do holocausto, que ele foi irava a vida inteira dele. Eu nunca vi uma pessoa, parecia um anjo quando eu via ele. Ele estava chorando porque ele talvez não melhorou tanto Chodesh Elul. Isso de verdade é alguém que sabe o que quer dizer a oportunidade de fazer tshuva, pessoal. Sei, talvez seja isso que a gente fala. Kol haneshama tehalelia. Cada respiração a pessoa tem que louvar Hashem. Por quê? Porque a cada respiração, especialmente em Chodesh Elul, é um momento de louvar Hashem, porque é uma oportunidade de agora fazer tshuva. Cada momento, porque é tão importante, é tão valiosa a liquidação, que a cada momento é importante que a pessoa faça tshuva. Na verdade, pessoal, vou andar mais um passo à frente para vocês, com vocês. Existe um conceito que Rav Dessler inova, é uma novidade, mas se ele falou, a gente pode falar. Toda tefilá a gente fala que nós somos descendentes dos avós, dos nossos patriarcas. Eloquei Abraham, Eloquei Yitzhak, Eloquei Yaakov. Tudo na tefilá a gente responde. Por exemplo, está escrito na Torá em Parashat Ekev, por que a gente vai merecer ganhar a terra de Israel? Não que a gente tenha mérito, mas por causa dos nossos patriarcas. Então tudo é mérito dos nossos avós. Na tefilá, por exemplo, em Rosh Hashanah, a gente lembra Akedat Yitzhak, não é? Que Abraham quase matou o filho dele. Rav Dessler pergunta, cadê a justiça aqui? Se o cara não merece, porque os tataravôs dele, Abraham e Isaac e Jacob, merecem, ele precisa ganhar Israel, ele não merece. Se ele não merece passar no julgamento, porque Abraham quase matou o filho dele, isso aqui vai melhorar o julgamento dele? Da onde por onde? O que, que isso tem a ver? Isso aqui, cadê a justiça? O carimbo de Hashem é emete a verdade. Hashem não aceita suborno. Isso aqui é um suborno. O que, que tem a ver? O fato que meu bisavô era Abraham. Por que isso aqui melhora o meu julgamento? Cadê a coerência? Ah, ele é filho do papai. Papai pagou, filho passou. Como chama? PPI, como que é? PPP. Papai pagou, passou, não é? Então a mesma coisa. Abraham pagou, então nós bisnetos dele passamos. Quer dizer, tudo é mérito de Abraham e Isaac e Jacob. Rav Dessler diz um conceito muito bonito, ele fala o seguinte, olha, a virtude, todos os tzadikim tem algo que eles fizeram, eles deixaram isso aqui de herança para a gente. Por exemplo, uma pessoa que é um tzadik, o filho dele, o que, que vai acontecer com ele? Ele tem Bechirá, tem escolha, mas a escolha dele é diferente de uma pessoa que nasceu numa casa que nunca ensinaram para ele que era a Torá. O ponto de partida de um filho de um tzadik, ele é diferente do ponto de partida de um filho de uma pessoa que não é religiosa. Diz Rav Dessler o seguinte, as pessoas perguntam, qual o mérito de Avraham Avinu que ele quase matou o filho dele? Centenas de milhares de pessoas na Inquisição, no Holocausto, mataram o filho para ele não se converter. Qual o mérito de Avraham Avinu? Avraham Avinu foi um, aqui foram milhares. Qual o mérito dele? Qual o mérito de Avraham Avinu? A resposta diz, Rav Dessler para a gente é um conceito importante, que quem plantou esse conceito de Mesirut Nefesh, de que se matar pela Yahadut, foi Avraham Avinu, quando ele quase matou o filho dele por Hashem. A partir que ele plantou essa semente, aí sim, depois, infelizmente, momentos necessários no Holocausto, pessoas também conseguiram brotar essa semente e ter essa devoção por Hashem. A partir do momento que talvez Sará se matou para cozinhar, para quem? Para os árabes lá na tenda e receberem eles no deserto, talvez apareceu aí de Shimame que cozinha para os filhos também, adora cozinhar. Avraham Avinu e Sará plantaram coisas que ficaram para sempre. Então, na verdade, pessoal, é interessante se a gente for ver, é incrível se a gente for ver, Avraham Avinu, ele plantou tudo isso aqui para a gente. Sendo assim, diz para a gente, Rav Dessler, isso que é chamado Zechut Avot, esse é o mérito dos Avot. Ah, mas cadê a coerência? Só porque ele é teu bisavô, você merece? Só porque ele é teu bisavô, você merece receber a terra de Israel? Diz a Torá para a gente só no mérito de Avraham, Isaac e Jacob. Vou contar para vocês o que aconteceu essa semana, e essa aqui é a resposta do Rav Dessler, talvez ilustrada com nossas palavras aqui. Hashem manda cada vez um presente. Eu estava com meus filhos no banco, aí meu filho falou, Abba, certeza que vai acontecer uma história que você vai colocar num shiur. Eu falei, com certeza. O que aconteceu? Eu fui no banco retirar um cheque. Tinha um cheque que eu depositei de uma pessoa na minha conta. Voltou duas vezes. Eu fui retirar o cheque. De repente, a moça fala para mim, olha, o senhor pode assinar o cheque? Quer dizer, o papelzinho lá para receber o cheque? Falei, posso. Aí eu assinei. Deixa eu conferir a assinatura. Falou, a assinatura do senhor não consta na conta. Falei, como? Eu que sou o titular da conta. Pega meu RG, meu. Eu sou o titular, vim só pegar o cheque. Falou, não consta. Tem uma senhora, tal Débora. Quem é? Falei, minha esposa. Falou, só consta a assinatura dela. Falei, como pode ser? Eu que abri a conta. Falou, o senhor usa a conta? Falei, realmente não. Quem assina o cheque, isso tudo, isso é minha esposa. Eu, na verdade, ela que faz as contas, faz coisas para casa, eu não assino nada. Ah, o nome do senhor foi apagado da conta, a assinatura do senhor. A gente vai ter que reabrir, o senhor vai ter que reassinar de novo para poder entrar nessa conta e ter acesso à conta. Exatamente isso que o Alvester disse, quer dizer, Ruta Vota. No momento, na verdade, é falta de coerência, é shohad de Hashem. O que, que é? É Hashem dando uma caixinha, olha, já que ele é bisavô dele, Avraham é meu bisavô, então deixa ele passar o julgamento. Diz Rav Dessler para a gente, não é verdade. Zechut Avot não é nada mais, nada menos que o quê? O mérito de você ter um bisavô assim. Se você ainda assina a sua conta, se você ainda usa a conta como participante de Avraham, como participante de Yitzhak e de Jacob, você tem Zechut Avot. Olha o Hidush. Uma pessoa que não se comporta, diz Rav Dessler, com os patriarcas Avraham, Yitzhak ou Yaakov, ele não tem lo aleno zechut avot. Essa pessoa não merece terra de Israel, não merece quando se diz em Rosh Hashanah, por favor, Hashem, me lembra que é da Yitzhak, ele não faz parte disso. Por quê? Porque já que você não assina faz tanto tempo na conta, seu nome foi excluído da conta. Como a gente assina na conta de Hashem, como a gente faz parte do clube de Hashem, fazendo mitzvot. O Yehudi que lo aleno não cumpre Shabbat, ele está fora de Avraham, Yitzhak e Yaakov. A pessoa não tem Zehut Avot. Rav Dessler diz que tem momentos que lo aleno existe um conceito chamado Tamaz Zehut Avot, terminou Zehut Avot. Quando é isso? Quando a pessoa não se comporta dessa forma. Se a pessoa se comporta assim, Hashem fala, puxa, olha quem é o bisavô dele. Ele veio de uma casa tão nobre, provavelmente ele tem muito mais chances de melhorar do que um vilão. Então vamos dar mais uma chance para ele. Mas isso somente, diz Rav Dessler, se a pessoa de alguma forma, mesmo que ele não é igual a Avraham, Isaac e Jacob, se comporta dessa forma. Caso contrário, lo aleno, a pessoa não tem esse conceito chamado Zehut Avot. Uma das coisas que a gente pode fazer, pessoal, e Zehut Avot, a gente sabe que Avraham Avinu representava bondade, a gente pode fazer bondades nesse mês especial. Yitzhak representava o quê? Tfilá, reza. E Yaakov, em último, representava a Torá. Então a pessoa pode melhorar em Tfilá, em reza de bondade ou em Torá. Mas já que a gente está falando de Tfilá, eu quero contar para vocês uma coisa importante que eu vi, uma história que eu vi, me deixou o boca aberto, e coisas que a gente pode melhorar, especialmente nesse mês, tem muita gente na sinagoga. Cuidar da boca no meio da Tfilá. É difícil. Com certeza é difícil. Como eu provo que é difícil? Porque a pessoa pode chegar 20 minutos antes da tefilá. Ele não tem nada para falar com o amigo dele. Aí começa a bricota jarra, ele também não tem muito para falar. No meio da amidá, ele acabou a amidá, não pode falar entre a amidá e a hazará. Lembrei. Ele começa a lembrar. No meio de criata Torá que não pode falar, ele lembra de tudo. No meio da jarra, ele lembra mais. Quanto mais grave é, mais ele lembra de Hidushim no meio da tefilá. Por quê? Como chama o melhor amigo do homem? Yetzerara. Ele chega lá e vai abraçando a pessoa para que ele fale. Na verdade, pessoal, é incrível. Os melhores assuntos aparecem sempre no momento proibido. Só que vocês saibam, não é para ser malvado, Lualê. Não gosto de vocês, vou falar para vocês. O Shulchan Aruch diz para a gente que uma pessoa que conversa na hora errada na tefilá, desculpem, mas está escrito, seria melhor que ele nem tivesse ido no Beta Knesset. Tá? Ah, é para não ir? Não, é para ir, mas não conversar na hora errada. Tá bom? Então, na verdade, pessoal, presta atenção. Sabe que contam até que existe uma segurá. Sabe o que é segurá? Uma garantia. Uma pessoa que perdeu uma coisa. Como ele faz para lembrar?
Lembrar?
Tem uma segurá. Sabe o que ele faz? Reza amidá. Assim eles contam. Por quê? No meio da amidá, a pessoa começa a viajar. Ele começa a pensar em tudo que ele fez e ele provavelmente vai lembrar onde ele perdeu aquele objeto, né? Então, na verdade, isso aqui não é tefilá. Tefilá, na verdade, é saber o que está rezando e falando com a Kadosh Baruch Hu. É só uma brincadeira, não é para fazer isso de verdade, tá? Pessoal, aconteceu uma história dia 14 de Shvat de 5.765, há um ano atrás, mais ou menos. Um indivíduo, presta atenção nessa história, a história aconteceu, tem um livro da Arsco sobre tefilá, eu li ela lá, página 282, livro chamado Praying with Fire, por favor, confiram. Um indivíduo chamado Shlomo foi visitar Rav Chaim Kanievsky. Rav Chaim Kanievsky existe ainda, mora em Bnei Brak, tem 120 anos de vida. Rav Chaim Kanievsky chega lá e pergunta, esse indivíduo falou, olha, por favor, eu quero refuah shlema para uma pessoa, eu moro numa certa comunidade, e eu vim pedir refuah shlema, cura, para um indivíduo da nossa comunidade que está muito doente, um indivíduo jovem. Perguntou Rav Chaim Kanievsky para ele, tá bom, vocês falam na sinagoga? Sim, mas a gente já melhorou bastante, mas a gente ainda fala na minha sinagoga. Diz Rav Chaim Kanievsky para ele, isso aqui não é suficiente. Tem que parar por completo. Por quê? Isso aqui não é suficiente ainda. Rav Chaim Kanievsky falou para o filho dele, querido, traz um Shulchan Aruch para mim com Mishnah Brura, código de leis. Ele foi lá e trouxe. Está escrito o seguinte no Shulchan Aruch, que é proibido que a pessoa fale no meio da tefilá, e é melhor que ele não tivesse vindo no meio da Knesset se ele falasse. Ah, tá bom. Então, ele falou, tá bom, mas eu quero que você me dê uma segurança, eu quero voltar para a sinagoga, eu quero avisar que a gente pode fazer. Rav Chaim Kanievsky disse para esse Shlomo, já te avisei, não conversa na sinagoga. E o menino fala, esse indivíduo fala para Rav Chaim Kanievsky, mas Rav, posso falar no seu nome, que não pode conversar na sinagoga no meio da tefilá? Ele fala o quê? O Shulchan Aruch não é suficiente? É, mas sabe, se eu falar no nome de Shulchan Aruch, ninguém pode falar no meu nome. Receberam sobre si, isso aconteceu faz um ano atrás, receberam sobre si de não conversar na sinagoga, o indivíduo estava muito, muito, muito doente, a Kanievsky falou também, eu vou também fazer tefilá para ele, esse indivíduo melhorou, eu não sei se já conversa na sinagoga ou não de novo, mas o indivíduo melhorou, a Kanievsky falou, isso aqui é uma segulaca para a pessoa, além do que está doente, que tem uma gzerá, que lá ele esteja ruim, longe de nós, isso aqui é uma segurança para que a pessoa melhore, não conversar na tefilá. Isso é uma coisa de verdade, pessoal, que a gente pode melhorar nesse Chodesh Elul. E, de novo, às vezes a pessoa vê, antigamente talvez viam assim, hoje em dia acho que a gente não pode ver, mas é dificuldade para a gente, e a Mim Noreim são dias temerosos. A gente vai ver dias temerosos, acho que a gente vai se apavorar e não vai fazer nada. Mas É uma oportunidade, acho que a gente pode ver Chodesh Elul como uma oportunidade, pessoal. Me permitam, de novo, tudo que acontece é incrível isso aqui, olha. Eu peguei um jornal, quinta-feira, dia 26 de agosto de 2004. Então eu falei, ele já está atrasado, estava na minha pastinha de Chodesh Elul. Eu abri ele, mas Baruch Hashem é uma festa que se repete a cada última quarta-feira de agosto. Então é a semana que a gente está agora. Olha só o que o mundo pensa enquanto a gente tem o mérito de poder aprimorar nossas características entre nós, com o próximo, com o Hashem. Guerra atinge as ruas de vermelho na Espanha. São só tomates. Todo ano na Espanha, presta atenção, eu li, 130 toneladas de tomate. Agora, Chodesh Elul, última semana de agosto, todo ano, 130 toneladas de tomate. O que, que as pessoas que participam de lá, cabeça do quê? De pizza tem. O que, que tem na cabeça do cara? Napolitano, o que, que o cara vira? É, na verdade, Chodesh Elul, o que o cara faz lá? Eu sei que não são Yehudim. 130 toneladas de tomate, essa é a alegria da festa. Então, agora, Hashem, política do pão e circo para eles. Mas, na verdade, a gente fala para Hashem, olha, Hashem, a nossa festa aqui é Elul, nossa festa é Yom Kippur. É uma chance que Hashem me dá para que eu possa aprimorar e mudar como gente, pessoal. Se a gente for ver, quando Hashem criou o mundo, tem uma Gemara muito forte também no Tratado de Avodah Zarah, no Dav Dalet Amud Bet, no comecinho. A Gemara fala por que, que fizeram o pecado do bezerro de ouro. Por que, que fizeram o pecado do bezerro de ouro? A gente sabe que eles queriam o quê? Talvez o intermediário entre eles e Hashem, não é? A Gemara não fala assim. A Gemara diz o seguinte: a razão que fizeram o pecado do bezerro de ouro é por uma razão só: para que no futuro pudéssemos fazer tshuva. Só fizeram o pecado do bezerro de ouro para falar, olha, se eles fizeram um pecado, uma coisa tão grave, logo depois de receber a Torá, e Hashem aceitou a tshuva deles, a volta deles para Hashem, a tshuva deles, é claro que qualquer pessoa do mundo, apesar de ter errado bastante, ele também ainda possa fazer tshuva. De novo, só fizeram o pecado do bezerro de ouro para que Hashem, para a gente possa saber que existe um conceito de tshuva, e a gente também pode melhorar. O que quer dizer isso, pessoal? Na verdade, isso quer dizer o quê? Então Hashem forçou eles a fazerem o pecado? Então diz o Maral de Praga que não. Eles podiam não ter feito o pecado, mas Hashem não ajudou eles a não fazerem o pecado. Por quê? Para que no futuro, 2006, a gente aqui no Brasil saiba, eu já sou caso perdido. Não. Se aquele pessoal que acabou de receber a Torá falou, eu posso fazer tshuva depois do Retaegel, você, eu, nós todos podemos fazer tshuva, e Hashem está esperando a tshuva, na verdade. E o mais bonito de tudo é que Kadosh Baruch Hu acredita que a gente possa mudar. Chodesh Elul é a pessoa chegar para Hashem e falar para ele, olha, o ano inteiro esse não sou eu. Até agora, talvez eu me comportei assim, mas eu não sou essa pessoa de verdade, eu sou uma pessoa que eu quero melhorar. Mesmo aqueles que fizeram o Retaegel conseguiram melhorar, pessoal. O Baal Shem Tov, olha como ele explica, o Rav Dessler traz isso em outro lugar, também no Mirtav Milial, ele fala a Gemara da seguinte forma, sabe que Rav Meir era um Rav muito grande, ele tinha um Rav. Como chamava o Rav de Rav Meir? Rav Meir é um Tana que aparece em todas as páginas, sei lá, todo o tratado do Talmud aparece dezenas de vezes Rav Meir. Quem era o Rav de Rav Meir? Um indivíduo perverso. Como ele chamava? Elisha Ben Avuyah. Ele é chamado de Acher. Acher quer dizer aquele lá, o lixo. Acher, aquele outro lá. Não vale nada. Elisha Ben Avuyah, por que, que ele desistiu? Se ele era o Rav de Rav Meir, uma pessoa tão santa, por que, que ele abandonou? Como que ele abandonou o caminho de Torá? Então, o Talmud fala para a gente o seguinte, que depois de ele pecar tanto, ele escutou uma voz. E a voz, diz o Talmud para a gente, fala as seguintes palavras. Shuvu banim, façam tshuva, meus filhos. Chutz, exceto alguém. Quem eu não aceito mais? Elisha Ben Avuyah. Quando Elisha Ben Avuyah próprio, o Rabino de Rav Meir escutou isso, ele falou, olha, eu não vou fazer tshuva, se Hashem não quer mais minha tshuva, não vou fazer. Pergunta o Baal Shem Tov, Hashem quer a tshuva de todo mundo. Como que Hashem pode ter falado uma coisa dessa? Todo mundo faça a tshuva, menos você, Elisha Ben Avuyah. Hashem espera a tshuva de todo mundo. Da onde veio essa voz? Sabe da onde veio essa voz, diz o Baal Shem Tov? Da cabeça dele, essa voz nunca existiu. Essa voz era uma voz que falava, olha, você não vai conseguir, olha, quantas palavras erradas você já falou, quantas vezes você já conversou na sinagoga, quantas vezes você já não deu tzedakah, quantas vezes você já fez Hilul Shabbat, desiste! Ah, é verdade, eu não consigo mais fazer tshuva. Diz o Baal Shem Tov, essas palavras nunca existiram, era uma mera imaginação de Elisha Ben Avuyah, Rabino de Rav Meir, após ter feito diversas dezenas de pecados. Isso aqui a gente pode relacionar muito fácil. Se alguém falar para o filho 6 vezes, não precisa ir muito longe, Você é burro, você é burro, você é burro, você é burro, você é burro. O que, que o filho é? Ió. Se ele começar a crescer orelhas grandes, ele vai falar, agora combina comigo. Isso mesmo, se a pessoa se carimba como um pecador ambulante, o que, que ele vai falar? Hashem nunca vai querer saber de mim, não é? E o contrário também, se o filho se acha inteligente, ele vai ter uma boa autoestima. Claro que o contrário também é verdadeiro. Né, pessoal? Isso, na verdade, a Gemara falou para a gente que Elisha ben Avuyá, assim explica o Baal Shem Tov, olha que fascinante, nunca existiu esse conceito que Hashem falou para ele. Ele escutou, Shuvu banim, chutz min Elisha ben Avuyá. Ele, na verdade, escutou que isso aqui era, mas Hashem nunca falou isso para ele. Chachamim, eu conheci gente que tinha isso até a nossa geração, deve ter mais pessoas, com certeza. Os nossos sábios em Chodesh Elul tinham uma cadernetinha, hoje em dia tem pau, mas eles não tinham pau, uma cadernetinha, aqueles negócios que se compra com um shekel em Israel, um shekel, meio dólar, ou menos que isso, eles anotavam cada dia o que, que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim. Imagina só que tipo de pessoa entrou em Chodesh Elul e que tipo de pessoa vai sair. E de novo, pessoal, Chodesh Elul tem que ser visto, puxa, como Hashem é legal comigo. Olhem amanhã, quando estiver dirigindo na rua, olhem para a direita, Yaminus Mortifrotzi, para a direita e para a esquerda. Vê que tipo de pessoas tem em volta da gente. Vê que tipo de midot que eles têm muitas vezes. Coitado, não tem ninguém que pede para eles melhorarem. Hashem fala, olha, é o ponto de partida, mais uma vez, Chodesh Elul, melhora um pouquinho. E de novo, pessoal, cada melhora para Hashem é algo que não é grande, mas é gigante. Se a gente for ver, olha como é incrível, como é que será esperto. Que horas tem Slihot? Ah, dona, 5:30. É Messirut Nefesh isso. O cara tem que acordar 5:10 da manhã, se trocar rápido, sem fazer barulho para não acordar. Ele não vê nenhum leiteiro. Um dia eu estava aqui em São Paulo, você não vê, o padeiro não acordou ainda, o jornal não chegou em casa ainda. Se você for a pé na sinagoga e passar uma polícia, você é preso. O que você está fazendo 5:30 na rua? O que você está fazendo na rua essa hora? Messirut Nefesh, ele acorda cedo. Hazaku Baruch. Né? Vai para a sinagoga, Shabbat, Rosh Chodesh Elul. Tem pessoas que andam, chegam em Yom Kippur com um livro. Ele no meio está lendo, está estudando. Ele imprimiu um Dvar Torá na internet. Ele escutou um shiur, ele está lendo as anotações dele. É um mérito muito grande. Mas para tudo isso, o Yetzirará fala que é um mérito grande. Tudo vai ser pago, repito. Mas o Yetzirará fica quieto. Acorda assim, pequenininho, meia da manhã. O que tem problema? Acorda. Vim todos os dias para Selihot. Um dia, você pensou em melhorar alguma coisa? Eu nunca pensei em pensar. Começa a pensar, isso é Chodesh Elul. Porque o Yetzirará não se incomoda se a pessoa vai para Selihot todo dia. Mas se a pessoa nunca pensa em melhorar uma coisa, por quê? Porque, na verdade, não é fácil que o Yetzirará, isso aqui incomoda o Yetzirará de verdade, que a pessoa melhora. Ah, ir para Selihot não tem mérito? Tem gigante, a Shem vai pagar por tudo. Mas, na verdade, tudo isso aqui é uma coisa para cutucar que a pessoa faça tshuva. Sabe que o Magen Midub, né, sempre é bom com os machalim dele, ele conta... O que, que se faz no vidu e a pessoa bate no coração, não é? Então o Magni Dubna fala, por que o Yetzirá não se incomoda que a pessoa faça vidu e bata no coração? Porque muitas vezes, quanto mais ele bate, mais ele amassa. Quanto mais ele amassa, mais faz espaço para entrar outros pecados. Ele vai lá, achamos, bum, bagado, pum, chega um coração roxo, chega um tórax roxo em casa. Puxa, agora bati bastante, fez mais espaço, dá para fazer mais pecados. Né? Então, na verdade, o Yetzirá não se incomoda com isso. O que incomoda o Yetzirá é se você para um minuto, uma vez por semana, fala, puxa, o que eu posso melhorar esse Chodesh Elul, essa semana? Uma coisa pequena, o que eu posso melhorar? Isso, na verdade, é tshuva de verdade. Aconteceu uma história, teve um Rav, presta atenção só, ele estava numa cidade, ele foi visitar uma outra cidade, vamos dizer, o Rav foi para Nova York, vamos inventar. A história verdadeira não é assim, porque... não colocaram os nomes das cidades para não envergonhar ninguém, mas a história aconteceu. O Rav foi visitar outra cidade, vamos contar nome aos bois aqui, ele foi para Nova York. De repente ele chega lá, ele vê, ele começa a ir numa Keilah, ele fica um mês na Keilah, na sinagoga, ele pergunta para o indivíduo, o senhor já fez tshuva esse mês? O indivíduo vira para o Rav, o senhor sabe com quem você está falando? Eu já fiz tshuva. Que, eu tenho cara de assassino por acaso? Ladrão? Eu venho aqui faz dezenas de anos, você chegou aqui faz um mês, está falando se eu fiz tshuva? Que cara de pau você, Rabino, tem? O que é? Será que eu estou nos escândalos das ambulâncias? Sim. Não faço parte disso. O que eu fiz tshuva? Imagina se alguém, se um Rav chegar para a gente e falar, você já fez tshuva? Dá um tapa na cara dele, dá vontade, né? Pelo menos, né? Por educação não vai dar. Isso, pessoal, é Chodesh Elul. Se alguém falar, você já fez tshuva? Fala, puxa, obrigado por me lembrar. Claro, preciso fazer tshuva. Qual o problema se alguém pergunta bem, já fez tshuva? O indivíduo respondeu para esse Rav, ele contou, já fez tshuva? Não tem vergonha de fazer uma pergunta dessa para mim? Na verdade, o indivíduo falou, eu tenho mais de 60 anos, eu já tenho filhos casados, já como kasher, eu não preciso mais fazer tshuva. Isso, na verdade, pessoal, é o erro de Chodesh que pode acontecer, Lore, não? Com Chodesh Elul. Talvez qual a palavra que a pessoa mais tem medo na vida?
Morte.
Mudança. Mais do que morte. Porque morte já passou, está igual. A palavra que a pessoa mais tem medo na vida é mudar. Mudar? Não. Eu não. Hoje não. Bucra. Vem amanhã. Me liga amanhã, das do horário comercial. Não é? Porque mudança é difícil. Mas a Shem fala, eu sei que isso é difícil. Mas são pequenas mudanças que faz... Vai lá. O poeta, pequenas mudanças fazem um grande homem. Não é assim? De verdade, pessoal, isso que a Shem espera da gente. Logo depois do pecado de bezerro de ouro, o que deixou Hashem chateado? Como vocês adivinham? O que deixou Hashem chateado depois do pecado do bezerro de ouro? É um passuco na Torá, isso é óbvio. A única coisa que Hashem conta. O povo recebeu a Torá, acabou de receber o presente, acabou de casar com Hashem, dá um tapa na cara da noiva. Acabou de receber a Torá, fez o pecado da idolatria do bezerro de ouro. Qual a reação de Hashem? O que Hashem faz? O que Hashem fica triste com eles? Por quê? O que eles fizeram? É? Traíram Hashem, não é? Não está escrito isso na Torá. Parashat Kitavó, a única coisa que Hashem reclama com a gente. Ra'iti et ha'am hazeh. Eu vi esse povo depois que fez o pecado do bezerro de ouro. Veine ha'am kshe orefu. Cabeça dura, não muda. Hashem reclamou de uma coisa para a gente depois que a gente pegou o pesado do bezerro. Por que vocês não mudam? Errou, melhora. Vocês são cabeça dura, disse Hashem para o povo do deserto. Interessante, né? Alguém já viu alguém que dormiu de mau jeito? Está com cãibra aqui, como fala? Cãibra, né? No pescoço, torcicolor. Ele está com torcicolor, ele não consegue virar para a esquerda. Se ele quer olhar para a esquerda, o que ele tem que fazer? Dá a volta inteira com o corpo para olhar para lá. Mas é tão fácil virar para cá? Isso é alguém que é o quê? Cabeça dura. É tão fácil virar para cá, melhorar uma mitzvah, mas não. Ele vira totalmente para o lado errado para fazer o quê? Para fazer a verá. Isso é o que Hashem reclamou para a gente. Não estou nem preocupado que você fez o quê? Avodah Zarah. Gelão? Não estou nem preocupado que você fez Avodah Zarah. O problema de verdade é que você é ksheorev, é cabeça dura. É isso que Hashem fala para a gente. Nós vimos, o povo judeu, quando estava no Egito, viu 10 makot. Não é, pessoal? Que parte do povo que saiu do Egito? No máximo 20%. Tem gente que diz que só 2% saiu, e tem gente que diz que 0,2% saiu. Quer dizer, no máximo 20% saiu. 80% ficaram. Ou 2% saiu, 98%. Mas eles viram Hashem! 10 makot, 10 pragas. Dava para falar que não existe Hashem? Dava. Se a pessoa é cabeça dura, ele pode ver Hashem na cara dele que ele não muda. Do Egito eu não vou sair. Aqui tem Moloheie, tem Fisto. Eu vou lá para Israel, vai saber o que vai ter lá, se vai ter Kake, vai ter Marcha, não sei o que vai ter. Eu quis ficar no Egito e morreu. Tem gente que diz que só 2%, quer dizer, 99,8% ficou porque não queria sair porque era cabeça dura. Isso é Chodesh Elul, pessoal, tentar melhorar. Só vou terminar uma história, só para a gente ver que como que é grave ser cabeça dura e Chodesh Elul é um momento para a pessoa ficar mais flexível, melhorar. E melhorar uma coisa, principalmente como a gente deu alguns exemplos antes, pessoal. Se contou que tinha um vilarejo pequeno, inventaram um conceito chamado locomotiva. Já ouviram falar? É uma coisa nova, novidade na época. Então, de repente, um indivíduo da cidade foi chamado, vamos falar, o chefe da cidade foi chamado para visitar lá outra cidade, onde inventaram a locomotiva para ver se eles querem implantar isso aqui na cidade, trazer trilhos até aqui, para trazer a locomotiva até aqui. Então, de repente, ele chega lá, como que você é a sua locomotiva? Olha, diz o indivíduo lá para o representante da cidade, puxa, isso aqui é uma coisa novidade. Onde estão os cavalos? Não tem cavalo. Não é cavalo mais que puxa a carroça, é motor a vapor, é completamente diferente. Tá bom. O representante vai analisar, ele fala, puxa, é uma coisa séria. Então ele volta para a cidade e contar para todo mundo como funciona essa famosa locomotiva. Então ele vai lá contar, é calor, é vapor, os pistões movem a roda. Então todo mundo estava maravilhado, falava, puxa, a gente quer investir, porque isso aqui é muito melhor do que carroça com cavalo, vamos trazer ela para a nossa cidade. Um indivíduo lá, estava lá, cabeça dura, não entendia nada. Ele explicou meia hora, PowerPoint, vídeo, e laser, e tudo que tinha direito. Puxa, é uma coisa bárbara isso aqui. Aí o indivíduo levanta a mão e fala para os caras, olha, vocês estão loucos. Há milhares de anos, desde a época do Barney, dos Flintstones, a gente tinha aqui carroça e cavalo que puxava carroça. Cara, mudaram? Cadê? Cadê isso aqui? Então, de repente, ele fala, olha, vou te explicar. Ele começa a explicar o mecanismo, o PowerPoint de novo, e vídeo, e todas... Ah, cadê? Aí o indivíduo fala, puxa, agora eu entendi. O negócio aqui é bom mesmo. Vamos investir. Cada um vai dar 100 mil, vamos investir locomotiva para a nossa cidade. Aí o indivíduo fala, mas eu só tenho uma pergunta. Qual? Eu entendi tudo. Os cavalos, os pistões, tudo que você falou que não tem cavalo. Mas uma coisa eu quero saber. De verdade, nesse diagrama está faltando uma coisa. Aonde que estão os cavalos? Ele entendeu tudo, só que onde estão os cavalos? Porque ele acha tanto que tem que ter cavalo na locomotiva, que entendeu tudo, menos onde estão os cavalos. Na verdade, isso que Hashem fala para a gente. Não seja, não seja cabeça dura. Esse é o verdadeiro rei que existe. A gente quer sempre coroar Kadosh Baruch Hu. Como se diz a palavra rei em hebraico?
Melech.
Se a gente quer coroar rei, Hashem sendo rei, nós precisamos ser também o quê? Reis. Por que a palavra Melech é justo Melech, vocês sabem? Em hebraico nada é porque se não foi perguntar, porque se fosse outra coisa ia perguntar de outro jeito, mas não. Rei, na verdade, em hebraico, eu termino com isso, é Melech. Que palavra tem parecidíssima com Melech? Nimlach. Uma pessoa que muda de ideia, como se diz em hebraico? Nimlach. Ele mudou de ideia. Por que é justo ser chamado Nimlach? Porque vem de Melech. Uma pessoa que sabe mudar de ideia, diz Ravoube para a gente, sabe falar, eu estou errado, eu mudo, eu melhoro, esse é o Melech verdadeiro. Esse é o rei verdadeiro. Se Nimlach, se ele sabe mudar de ideia, ele é o rei verdadeiro. Que Bezat Hashem, a Kadosh Baruch Hu possa falar para a gente, olha, a gente mudou, nós somos Melech, Melachim de verdade, porque Nimlach, nós mudamos de ideia e melhoramos, no exemplo que a gente deu, a Kadosh Baruch Hu dá para a gente, e principalmente para todos os outros Yehudim no mundo, Gzerat, Gzerat Tovot, Iktiva, Vechatimah Tovah.
Amém, amém.